Conversas com alma. Um olhar que atravessa a alma dos nossos convidados. Um olhar sobre os seus sonhos, motivações e as suas escolhas. A sua obra, o seu legado que nos deixam e os caminhos que trilharam. Conversas com alma. Um programa de Luís Filipe Silva, aqui na RLX Rádio Lisboa.
Ora vivam, mais uma vez sejam bem-vindos a estas conversas com alma. A mobilidade é, nos dias de hoje, um dos principais desafios que se coloca a qualquer cidade moderna, e Lisboa não é exceção. Por isso mesmo é preciso intervir de modo tão urgente quanto possível. O caminho que tem sido percorrido nas últimas décadas de modo a adequar oferta de transporte público e também as novas formas de deslocação na cidade às novas zonas habitacionais e comerciais pode ter aqui algumas nuances, também nuances em relação aos novos fluxos de deslocações que devem ser claramente identificados. Por isso, haverá que fomentar soluções que permitam reduzir a dependência do veículo próprio e que deem resposta a todos os que precisem de entrar todos os dias na cidade para dela usufruírem, para trabalhar, para estudar, enfim, para aquilo que vierem cá fazer. Por isso mesmo também estamos à conversa com Cláudia Madeira. Ela é dirigente nacional do PEV, Partido Ecologista aos Verdes, é também eleita na Assembleia Municipal de Lisboa. Antes do mais, Cláudia, os meus agradecimentos pela disponibilidade para esta conversa que vamos ter aqui para a RLX, Rádio Lisboa. Uma mobilidade mais inteligente que garanta o máximo de acessibilidade com o mínimo de impacto através de uma estratégia integrada. É assim que podemos definir aquilo que precisamos para Lisboa?
Viva, queria começar por agradecer o convite da Rádio Lisboa, ao Grupo Municipal e ao Partido Ecologista Os Verdes, também para debatermos este assunto tão importante como é a mobilidade em Lisboa. De facto, quando falamos de mobilidade, estamos a falar de um direito fundamental dos cidadãos, das populações, um direito fundamental que acaba por nos dar também acesso a um conjunto de outros direitos igualmente fundamentais, como, por exemplo, a educação, o trabalho, a saúde, o acesso aos serviços públicos, e portanto é neste sentido que os verdes encaram a mobilidade. E de facto a mobilidade acaba por ser um dos grandes desafios que as cidades, neste caso a cidade de Lisboa, atravessa hoje em dia, um grande desafio que tem pela frente, e portanto tem que ser encarada através de uma estratégia integrada, tem que ser pensada e trabalhada e discutida à escala metropolitana, ou seja, há aqui duas dimensões, duas vertentes fundamentais quando se fala em mobilidade em Lisboa. Por um lado, é preciso termos presente as deslocações que acontecem dentro da cidade e de forma também que aconteça em toda a cidade de forma igual, e que todos os cidadãos tenham acesso a essa mobilidade. E depois é preciso também pensar e trabalhar à escala e à vertente metropolitana, porque há milhares de carros que entram diariamente na cidade de outros concelhos da área metropolitana. Para os verdes, esta questão da mobilidade tem que ser também muito pensada e muito trabalhada a partir da mobilidade coletiva. Uhum. Ou seja, muito assente nos transportes públicos coletivos, não só para concretizar este direito à mobilidade, mas também por questões económicas, por questões sociais e também por questões ambientais, tendo em conta que as alterações climáticas e outros problemas ambientais são um dos grandes desafios que nós, enquanto humanidade, enfrentamos nos dias de hoje. E portanto a própria mobilidade, e neste caso concreto a mobilidade coletiva, acaba por ter um papel fundamental na descarbonização e no combate às alterações climáticas. Para isso, naturalmente, temos que ter alternativas.
Até porque, Cláudia, aí à partida importa retirar carros da cidade, mas isso implica também medidas impopulares com custos políticos que retirem espaço ao automóvel e aumentem os custos da sua utilização, do seu uso dentro da cidade. Ora bom, isto todos nós sabemos que é aquilo que se tem que fazer. Mas isto também tem custos políticos que os políticos têm dificuldade em assumir, até porque depois nas eleições seguintes serão penalizados por isso. Nas seguintes, ou se calhar até nas anteriores.
Em relação a esta questão, os Verdes nunca tiveram dúvidas e desde sempre defenderam a importância de um investimento sério nos transportes coletivos e na verdade, defendemos e consideramos que se houver reais alternativas ao transporte individual, as pessoas, se tiverem condições, acabam por ver no transporte coletivo uma opção para poderem deixar o carro em casa. Portanto, se houver reais alternativas, não têm que ser medidas impopulares. Aliás, a própria redução e a grande conquista que foi a redução do valor dos espaços acabou por mostrar que se houver uma oferta atrativa, se houver transportes mais baratos e que se houver oferta, se os transportes forem cómodos, confortáveis, seguros, se houver um aumento dos horários, um aumento da oferta, é possível as pessoas deixarem o carro em casa e optarem pelos transportes coletivos, não só as pessoas que se deslocam dentro da cidade, como aquelas que vêm de fora da cidade para dentro da cidade de Lisboa. É preciso continuar a fazer este investimento. Depois, há um conjunto também de outras medidas que os Verdes têm defendido ao longo dos anos e que têm tardado, por exemplo, a questão dos parques dissuasores nas entradas das cidades. Essa é também uma forma que, se existir, as pessoas podem contar com essa opção. Enquanto forem só anunciadas ano após ano, mas não saírem do papel, o que as pessoas vão fazer é, não havendo alternativa, vão continuar a entrar na cidade com o seu carro. Há um conjunto de outras medidas, por exemplo, alargar a oferta do transporte escolar, e essa também é uma medida que pode fazer com que muitos alunos acabem por ter forma de ir para o seu estabelecimento de ensino sem terem que ser os pais ou outros familiares a levar à escola. São menos carros que entram e que circulam na cidade, ou seja, é possível termos medidas que, se forem, principalmente se forem, e isso é também uma das questões que os Verdes defendem, têm que ser estudadas, têm que ser trabalhadas em conjunto com as populações, para mais facilmente se ir ao encontro daquilo que são as reais necessidades de mobilidade. Sabemos que, como em todas as áreas, há interesses de um lado, há interesses do outro, e estamos a lidar com um problema que não será muito fácil de resolver, porque há décadas que as cidades, e neste caso concreto a cidade de Lisboa, está a ser construída e está a ser pensada para os automóveis individuais, para os automóveis particulares. E tem havido um desinvestimento no transporte coletivo. Por exemplo, há zonas da cidade de Lisboa em que há um recolher obrigatório a partir de determinada altura do dia. Não há transporte, aos fins de semana e feriados é completamente impossível. Há uns anos houve também algumas alterações na Carris, com a implementação da rede 7, em que se cortou também bastante
a oferta
e que ainda nos dias de hoje não se conseguiu repor na totalidade tudo aquilo que foi retirado. E temos agora também esta questão do metro de Lisboa, que está a ser trabalhado numa expansão, mas isso é outra história.
É outra história, mas podemos abordá-la já de seguida sem qualquer problema, e sublinhando essa importância da retirada de carros da cidade. O que eu lhe perguntava, e partindo já para a tal outra história, para essa história, como é que se pode entender o encurtamento da linha amarela do metro, que por si só acaba por retirar o acesso direto ao centro da cidade de todos quando chegam da zona norte de Lisboa e da zona a norte da cidade? Ora bem, falava-me há pouco dos transportes escolares, mas o facto é que, mesmo que os transportes escolares melhorem, os pais continuam a ter que vir trabalhar para Lisboa e continuam a ter que utilizar a viatura própria. Há, efetivamente, os parques de Cessures, já lá vamos à entrada da cidade, já lá vamos mais à frente, mas esta questão do encurtamento da linha amarela acaba por não dissuadir ninguém de trazer o carro para o centro da cidade.
Sim, esse é um problema que temos e o que consideramos é, efetivamente, para haver esta alternativa, tem que haver ofertas e ofertas sustentáveis e uma oferta efetiva do transporte coletivo, quer seja a nível de autocarros, caminhonetas, ou seja, a nível do metro, ou seja, isto não se resolve com medidas penalizadoras dos cidadãos, sim, tem que ser uma questão também mais integrada e em que os próprios cidadãos façam parte da solução. Os verdes têm muitas reservas e muitas críticas em relação à linha circular. Na altura até apresentámos um projeto na Assembleia da República precisamente para suspender este projeto e para que houvesse um efetivo investimento na rede de expansão do Metropolitano de Lisboa. O projeto foi aprovado, depois até houve uma norma no Orçamento de Estado de 2020 que também foi aprovada no sentido desta linha circular não avançar. Contra tudo e contra todos, a medida foi avançando e uma das questões que está prevista para a construção desta linha circular é precisamente o encurtamento da linha amarela, ou seja, fazendo com que as pessoas que vêm de Odivelas ou da zona norte de Lisboa, isto na linha amarela, ou de Telheiras vindo da linha verde,
deixam de ter... Eu até acrescentaria, acho que vêm de Lourdes e de Mafra.
Sim, também. Deixam de ter o acesso direto ao centro da cidade, por exemplo, às estações do Saldanha, Rato, Marquês de Pombal, que estão neste momento na linha amarela. Para os verdes não faz qualquer sentido em termos de mobilidade, em termos ambientais, numa altura em que se diz e que há um conjunto de compromissos internacionais, nacionais e até municipais de combate às alterações climáticas no sentido de retirar os carros da cidade de Lisboa, depois haver um projeto que contempla este encurtamento. Portanto, não faz, em nenhuma destas vertentes, faz qualquer sentido. E acaba por ser um daqueles exemplos paradigmáticos em que se diz uma coisa e que depois se faz outra. E em relação a este assunto concreto, ainda hoje os verdes deram entrada na Assembleia da República de um projeto para, mantendo as reservas que os verdes mantêm em relação à linha circular, é uma vez que o projeto está a avançar para que o Governo possa equacionar e tomar as diligências necessárias para, mesmo com a linha circular, tentar ver se é possível fazer os estudos necessários para minimizar estas consequências e para, dentro daquilo que for possível, fazer com que não haja este encurtamento e com que não se perca esta ligação direta ao centro da cidade. Portanto, é uma preocupação também que temos e que consideramos que não faz sentido.
Os técnicos torcem o nariz a essa coabitação de linhas, mas o facto é que, no essencial, se houvesse um diálogo maior com a população, se esta fosse ouvida, se calhar não se tomavam decisões que vamos lamentar daqui a alguns anos e se calhar não se gastaria o dinheiro que daqui a alguns anos vamos ter que gastar para pôr tudo no mesmo.
Sim, um dos outros pontos também que consta do projeto que os verdes deram entrada hoje na Assembleia da República é precisamente qualquer solução que venha a ser estudada e equacionada que parta do princípio de uma auscultação séria, de um debate de devida informação à população que vai ser afetada por esta medida. Em relação à linha circular e em concreto este encurtamento da linha amarela, aquilo que nós conseguimos perceber é que foi uma decisão tomada e uma decisão imposta contra tudo e contra todos, porque chegou a haver debates, houve projetos na Assembleia da República, houve debates na Assembleia Municipal, foram ouvidos utentes, técnicos, trabalhadores do metro e na generalidade as opiniões foram contra o avançar desta linha amarela, não só por causa das questões de mobilidade e por não ajudar a retirar os carros que é necessário retirar da cidade de Lisboa e melhorar a mobilidade na cidade, mas até do ponto de vista de inconvenientes para utentes, para maquinistas, até a nível do ponto de vista técnico. Todos foram unânimes em apresentar um conjunto de aspectos e de problemas relacionados com esta linha. E a verdade é que teria sido, e é preferível, e continuamos a defender isso, que se leve o metro às zonas da cidade de Lisboa, onde ele ainda não existe hoje em dia. Estamos a falar de uma obra que vai ser muito, muito dispendiosa e que, do ponto de vista de mobilidade, pouco vai acrescentar à cidade de Lisboa. E, portanto, é preferível levar o metro à zona ocidental da cidade, onde o metro ainda não, onde ainda não existe.
Ou seja, com menos custos, é preferível o prolongamento previsto para a linha vermelha até à zona ocidental da cidade. Isso sim contribuiria para a mobilidade das pessoas e para um acesso mais rápido aos locais de trabalho, de estudo. Esta solução da linha circular não traz nada de novo, a não ser para, desculpe uma expressão, turista andar aqui em jeito de carrossel à volta de Lisboa.
Sim, por isso é que muitas vezes esta linha é precisamente apelidada dessa forma, e que é a linha do turismo e a linha do imobiliário, e portanto a nível de mobilidade pouco vai adiantar. Os Verdes têm também defendido precisamente uma verdadeira expansão, porque isto acaba por não ser propriamente uma expansão, porque vai fechar uma linha e vai trazer mais metro a uma zona onde também já existe metro e existem outros transportes públicos. Os Verdes o que têm defendido é que haja o prolongamento da linha vermelha, por exemplo, ali de São Sebastião para Campolide, Campolide, Campo de Ourique, Amoreiras, Campo de Ourique, e que depois possa ir até Alcântara e depois que possa ser prolongada para a zona
oriental, e até na zona oriental, prolongada a Sacavém, por exemplo?
Sim, para Loures, sim, sim. Também consideramos que era uma, que é também uma medida, e sim, também devia ser a prioridade. Ou seja, estão em cima da mesa um conjunto de situações e de necessidades a que o Governo deveria ter dado resposta, e havendo este investimento, para os Verdes faz sentido que seja onde efetivamente faz falta e não estar a comprometer o próprio desenvolvimento futuro do metro com esta linha circular, quando nós até temos exemplos, por exemplo, de outros países que, ou que optam por não fazer a linha circular, ou como por exemplo houve no metro de Londres, que tendo uma linha circular acabaram por ter que reconfigurar, não desistiram completamente da linha circular, mas tiveram problemas e que tiveram que reconfigurar, e parece que nós não aprendemos nada com os erros e insistimos nesta teimosia.
A copiar os erros. Exato. Dos outros. Tanto em Lisboa como em qualquer cidade moderna, o espaço urbano é limitado. Ora, talvez por isso a Avenida Almirante Reis tenha sido, nestes últimos tempos, um campo de batalha no que diz respeito ao direito de circulação. Por um lado, a liberdade de usar a bicicleta, chocar com a liberdade de quem não quer ser empatado. Almirante Reis, é um caso claro de que, para dar mais espaço a uns, esse espaço tem que ser retirado a outros, ou poderíamos ali, com discussão, com troca de ideias, ter envolvido todos num projeto que, jornalista não tem opinião, mas até me parecia ser positivo. Tinha era que ser debatido, conversado e ter um empenho de todos. Seria assim melhor?
Sim, nós sobre esta questão de várias ciclovias, mas em concreto esta da Avenida Almirante Reis, tivemos a oportunidade de nos pronunciar sobre isto várias vezes na Assembleia Municipal de Lisboa. Os Verdes são uns grandes defensores da utilização da bicicleta, e já há muitos anos, desde 2001 e depois repetindo em várias legislaturas, apresentámos um projeto para que houvesse uma rede nacional de ciclovias, e portanto consideramos também que na cidade a bicicleta tem um papel importante, não só como para lazer, mas também como um meio de transporte. O que se passa é que é possível e é desejável que haja uma sã convivência entre os vários modos de transporte. É importante também que possa haver e que haja ciclovias. E o que se pretende não é que haja uma guerra entre quem anda de carro e quem anda de a pé ou de bicicleta ou de outros modos. O que se passou ali na Avenida Almirante Reis, tal como se passou noutras zonas, por exemplo na Avenida de Berna e há mais exemplos, é falta de auscultação, é falta de informação e é falta de diálogo com as partes interessadas, com moradores, com as pessoas que andam e que utilizam o carro, com os comerciantes. Não quer dizer que estas ciclovias não tenham aspectos que devem ser melhorados. A própria ciclovia de Almirante Reis demonstrou que haveria coisas a melhorar e a alterar, mas se calhar a parte da polémica teria sido evitada se na altura a Câmara Municipal de Lisboa tivesse feito um processo como os Verdes defendem, que é primeiro estudar, envolver os cidadãos, apresentar soluções e trabalhar com as pessoas as soluções para a cidade, ou seja, para que a cidade também possa ser, a nível de mobilidade, possa ser construída para todos e com todos. Acreditamos que se isso tivesse acontecido, grande parte da polémica poderia ter sido evitada e, apercebendo-se que havia ali algumas alterações que necessitavam de ser feitas, teriam que ser feitas envolvendo o maior número de pessoas possível neste processo. Não foi isso que aconteceu, até porque estamos aqui também a falar de uma situação que é, há muita falta de informação. Por exemplo, nós a nível da Assembleia Municipal pedíamos informação, pedíamos estudos, porque é que a ciclovia é assim, não é desta forma e não é de outra, e houve sempre essa ausência de estudos. E acreditamos que com isso podia ter sido mais fácil implementar não só esta ciclovia como outras, porque é também importante passar a mensagem de que as pessoas têm direito a usar a bicicleta como um meio de transporte, e isso também é uma das situações que, se a pessoa trocar o carro pela bicicleta, em algumas situações estamos a retirar alguns carros que circulam na cidade e melhoram não só a nível do congestionamento, a nível do estacionamento, a nível também do ruído, da poluição atmosférica e etc. Portanto, todos têm a ganhar com esta situação e com uma utilização também mais expressiva da bicicleta na cidade de Lisboa. Portanto, o problema não é propriamente a implementação das ciclovias, que são importantes na cidade de Lisboa nos dias de hoje, tem a ver com a forma como algumas delas foram implementadas, ou seja, o problema é mais a forma como tudo isto se processou.
Efetivamente, as ciclovias são necessárias, embora há inúmeros casos de ciclovias em Lisboa que não servem para nada. Deixa-me lá identificar, só a título de exemplo, ali uma ciclovia que sai da rotunda do relógio em direção aos Olivais, um percurso bastante inclinado que não é próprio para andar de bicicleta nem a pé, quanto mais de bicicleta. Mas a propósito das ciclovias e de algo que falámos há pouco, isto leva-nos mais longe, leva-nos à necessidade de se repensar a cidade. Por exemplo, na Almirante Reis foi muito criticado a construção de uma ciclovia numa via de acesso direto a um hospital da cidade, nomeadamente o Centro Hospitalar de Lisboa, o Hospital de São José, numa linguagem mais acessível. Ora bom, faz sentido nos dias de hoje um centro hospitalar no centro da cidade, sobretudo numa zona antiga em que os acessos são estreitos, as deslocações são morosas? Não é preciso repensar uma cidade de forma a recolocar estes equipamentos no local onde deveriam estar?
Estamos a falar a nível do Centro Hospitalar de Lisboa Central.
Uhum.
Sim, em relação a isso, os Verdes têm uma posição muito, muito definida, que é defender a manutenção dos hospitais, ou pelo menos de algumas vertentes destes hospitais, onde estão, até porque há ali uma parte da população que necessita daqueles cuidados de saúde. O que tem estado em cima da mesa é, quando for inaugurado, também não sabe quando é que vai ser, o novo hospital de Lisboa, na zona oriental, o que tem estado em cima da mesa é uma proposta, e há esse risco, essa ameaça, de vários hospitais saírem do centro da cidade e serem deslocalizados para lá, quando já se sabe que o número de profissionais, o número de camas e a oferta que esse equipamento hospitalar vai dar à cidade de Lisboa é muito menor do que aquele que é hoje em dia oferecido pelo Centro Hospitalar Lisboa Central. Estamos a falar de hospitais de referência, São José, Capuchos, a própria Maternidade Alfredo da Costa, todos eles o Hospital da Estefânia, todos eles fazem parte deste centro hospitalar. O que defendemos é que com algum equilíbrio dentro da sustentabilidade que é possível e é desejável manter estes equipamentos, mesmo que com alguma adaptação, com algum ajuste. A cidade e a população daquela zona da cidade de Lisboa não está em condições e não pode perder aquela oferta que há a nível de serviços de saúde. Portanto, há várias coisas a melhorar a nível da cidade de Lisboa, tanto em termos de saúde como em termos de transportes, de mobilidade, de habitação e espaço público e etc., mas não passa pelo desmantelamento nem pelo encerramento destes hospitais. Portanto,
mas pode passar pelo menos para transferência das urgências.
Isso é uma questão que terá que ser vista, porque tem que se ver qual é a oferta que fica naquela zona da cidade, porque há ali muita gente também com muitas necessidades a nível de cuidados de saúde que se ficam apenas com uma urgência a vários quilómetros de distância, sem transportes, também acaba por não haver um serviço de proximidade àquela população. E aquela zona da cidade está muito transformada, muito virada para o turismo, e é importante também manter aquela característica da cidade e conseguir manter ainda alguns resistentes e que, enquanto lá estão, que tenham também acesso a estes cuidados de saúde, porque estamos a falar de um direito que está consagrado na Constituição. Portanto, é possível que com algum equilíbrio, com alguns ajustes, se consiga fazer daquela zona da cidade uma zona mais equilibrada e que dê resposta às necessidades das populações nas várias dimensões.
Muito bem, Cláudia. Falámos há pouco nos parques dissuasores nas entradas da cidade. São poucos, geralmente estão vazios. Estão vazios porquê? Porque é uma medida que por si só não resolve o problema e falta depois o transporte coletivo rápido, eficaz e cómodo para o centro da cidade.
Os parques dissuasores nas entradas da cidade de Lisboa são muito importantes, como dizia há pouco, se saírem do papel, ou seja, já tem que haver uma oferta maior e depois tem que haver alguma atratividade e alguma oferta dos transportes que existem dentro da cidade e para dentro da cidade, para que as pessoas deixem os carros nesses parques. Ajuda também se forem, por exemplo, gratuitos e que haja um acordo e que a pessoa, por exemplo, possa usar o passe, e assim a pessoa mais facilmente deixa o carro nesse parque dissuasor e depois desloca-se dentro da cidade de transportes coletivos. Alguns acabam por... uns não existem, porque nunca saíram do papel e não avançaram. Foram prometidos ao longo de vários anos, mas nunca avançaram. Outros, tendo avançado, acabam por não cumprir propriamente o seu objetivo, porque depois falta aquela parte da oferta, até porque temos que ver, tem a ver com haver oferta para várias zonas da cidade de Lisboa, tem a ver também com haver horários que deem resposta às necessidades das pessoas e também vários dias da semana. Era aquilo que dizia há pouco, não podemos ter só uma parte da cidade coberta por transportes coletivos. Tem que haver também aqui alguma coerência, alguma coesão a nível de toda a cidade, para que as pessoas sintam que, ao deixar o carro nesse parque dissuasor, depois há alternativas para se deslocarem para onde precisam.
Isto leva-nos à outra questão, os transportes públicos, que precisam de ser mais fiáveis, mais integrados, mais confortáveis, mas sobretudo mais sustentáveis e melhor sustentados. Há de facto serviços cuja operação é financeiramente desinteressante e por isso têm que ser financiados por outros serviços, de outras formas. Agora que os transportes em Lisboa estão na área da área metropolitana de Lisboa, era importante olhar para estes percursos, cuja operação é deficitária, mas continua a ser precisa e tem que ser mantida, sobretudo sobre o seu financiamento.
Sim, é uma discussão que tem que continuar a ser feita, porque tem que haver um investimento, um efetivo investimento, para que os transportes coletivos cumpram a sua missão, que é de servir também e dar resposta às necessidades diárias das pessoas. Depois há uma outra discussão também que tem que ser feita, é olhar para aquilo que são as reais necessidades das várias localidades e também das populações. E, portanto, olhando também para aquilo que são as necessidades e para se conseguir dar uma resposta concreta às necessidades, obviamente é necessário haver esse investimento. Portanto, isto é uma discussão que tem que continuar a ser feita. Havendo esse investimento, depois também aquilo que se vai conseguir como resultado a nível de benefícios acaba por ser também um aspecto a ser considerado, não só do ponto de vista, temos a questão do ponto de vista económico para as famílias, mas também do ponto de vista social, de coesão territorial e também, como referíamos há pouco, também do ponto de vista ambiental e da própria saúde pública das pessoas, porque quanto mais carros retirarmos das cidades, acabamos por melhorar também o ambiente das localidades.
E até porque o mundo não para, muda, há novos bairros em Lisboa, há novos fluxos de deslocação. Ora bom, isto obrigava-nos, ou obrigar-nos-ia, a termos de chegar a um consenso político sobre uma visão para a mobilidade em Lisboa, um consenso que fosse além de uma legislatura, um consenso que impedisse que cada vez que há eleições e vem uma pessoa diferente se deite tudo para o lixo e comece a construir de novo. Um plano participado que, uma vez definido, como coloco, não fosse alterado cada vez que há uma nova eleição e um novo elenco municipal em Lisboa?
Eu julgo que, se partir do princípio que estamos a falar do direito à mobilidade, de um direito que está consagrado na Constituição e que, portanto, as populações têm que ter direito a este direito, não é? Poderíamos ter o consenso criado a partir daí. Agora, obviamente é importante que haja aqui alguma convergência das várias forças políticas. A realidade é que aquilo que temos assistido ao longo dos últimos anos é que, apesar de nos discursos haver um conjunto de preocupações com a mobilidade na cidade, apesar de haver vários compromissos, de haver planos e de haver estratégias, as coisas nem sempre são cumpridas nem concretizadas como estão definidas. É uma discussão que deve ser feita para se tentar procurar consensos. Tudo aquilo que vá ao encontro dos objetivos que referimos há pouco, ou seja, termos uma mobilidade mais sustentável, se concretizar o direito à mobilidade das populações, serão aspectos que terão, no caso dos verdes, a sua concordância. Se tivermos perante uma proposta que venha prejudicar ou que signifique estarmos a dar passos atrás em termos de mobilidade, obviamente nunca terá a concordância por parte dos verdes. Tendo em conta o desafio que temos pela frente, não só em termos da sustentabilidade da própria cidade, do ponto de vista de mobilidade, do ponto de vista e do ponto de vista também ambiental e de organização do espaço público, o desejável seria poder haver um consenso mais alargado ou alguma convergência. Uhum. No sentido de se atingir estes objetivos. Infelizmente, aquilo que nós temos assistido ao longo dos últimos anos e das últimas décadas é que, por vezes, há partidos que estão à frente da Câmara Municipal, que supostamente defendem uma coisa, mas depois, na prática, acabam por não adotar e implementar medidas que vão ao encontro desses objetivos. Por exemplo, nós falamos de consensos. Era importante que houvesse aqui algum consenso em defesa da mobilidade na cidade de Lisboa. Em teoria, há um conjunto de preocupações, mas depois temos algumas medidas que acabam por não ser, que não se coadunam com aquilo que se diz que são os objetivos. E, por exemplo, a situação da expansão do metro de Lisboa acaba por ser um desses exemplos.
Portanto, e deixa para cada pessoa imaginar a forma como se pode desenrascar da melhor forma.
Sim,
para ser claro em
Lisboa. Portanto, que possa haver consensos, que possa haver uma convergência mais ampla, mas para isso é preciso que todos os partidos estivessem alinhados com a preocupação de concretizar efetivamente o direito à mobilidade e com a preocupação de termos uma mobilidade sustentável e assente na mobilidade coletiva, e é aqui que começa a haver alguma divergência.
Muito bem. Cláudia Madeira, entre outras ideias, surgiu em tempos a ideia do transporte partilhado. É uma ideia com, digamos, já que estamos a falar de mobilidade, pernas para andar?
Sim, poderá ter pernas para andar, e aqui também o que os verdes têm defendido é tudo aquilo que sejam medidas que possam vir a beneficiar a acessibilidade e a mobilidade dos cidadãos. São medidas que poderão, depois de se conhecer mais em concreto cada projeto e cada medida, que poderão ter pernas para andar. E numa visão mais integrada daquilo que deve ser a mobilidade em Lisboa e também a nível da escala metropolitana, é positivo que possa haver uma articulação entre os diferentes meios de transporte, e portanto à partida não deverão ser excluídos. Depois, a forma como os projetos são apresentados e como as medidas acabam por ser implementadas é que terão que ser analisadas caso a caso.
Há pouco estávamos a falar nas ciclovias e passou-me de facto esta questão que lhe vou colocar agora. Parecem seguras as ciclovias, quer para quem nelas circula, com quem nelas circula tem que se cruzar?
A ideia das ciclovias é que os ciclistas possam circular com mais segurança. Sabemos que alguns casos não são tão seguras como deviam, e precisamente por isso temos defendido não só que seja implementada uma rede de ciclovias na cidade, mas que seja também feito um estudo para que se consiga fazer um levantamento de alguns erros que necessitam de ser corrigidos, até porque a ideia de uma ciclovia é tornar a circulação mais segura para o ciclista e não o contrário. Portanto, se houver erros no próprio desenho da ciclovia, se for uma ciclovia que não vai dar a lado nenhum, que o próprio ciclista fique na dúvida qual é o caminho que deve seguir em segurança, consideramos que não está a ser cumprido o seu propósito. Portanto, é importante fazer logo este estudo à partida, antes de serem implementadas, mas uma vez que algumas também já estão implementadas e em funcionamento, é importante que se faça um estudo e um levantamento de eventuais erros que necessitem de ser corrigidos, porque algumas acabam por criar constrangimentos e não é esse o objetivo. Também defendemos que é importante haver uma manutenção das próprias ciclovias, porque algumas já começam a estar também em mau estado e para serem usadas é necessário que estejam em condições para que possam ser usadas. Isto a nível de ciclovias, pois há uma outra questão que é, e que também é muito importante, por exemplo, que haja, e aqui a Câmara Municipal de Lisboa poderia também ter um papel fundamental, que é haver uma campanha de sensibilização e de informação para quem anda de carro, para quem anda de bicicleta e também para os próprios peões, que é sensibilizar e informar para uma sã convivência entre todos os meios de transporte, porque não se pretende que haja aqui guerras entre quem anda ou quem opta por um modo de transporte e quem opta por outro. Pois há uma outra questão que é, está previsto até no Código da Estrada que as próprias bicicletas possam circular na estrada juntamente com os carros. E é aqui que também falha um bocadinho a sensibilização e a informação que é preciso passar. Portanto, temos as ciclovias onde as bicicletas podem andar, mas não podemos esquecer que as bicicletas também podem andar na estrada. A questão é que muitas vezes optam pelas ciclovias porque são locais, ou deviam ser locais mais seguros. De qualquer forma, é um aspecto em que se deveria continuar a insistir para que a cidade seja para todos e não só para alguns.
Muito bem, e precisamente para a cidade ser para todos e não só para alguns, vamos agora olhar para Lisboa, isto na perspectiva de quem trabalha em Lisboa. Eu sei que o espaço é finito, sei que inclusivamente os moradores devem ter o direito ao seu estacionamento, mas e o transporte de mercadorias e descargas junto dos locais de comercialização? Precisa de mais espaço, nitidamente. Não tem sido considerado com atenção, no seu entender, porquê?
É verdade que o espaço é finito, portanto não podemos esticar o espaço onde ele não existe.
Nem criar ali um segundo andar de estacionamento.
Exato. Mas a realidade é que ao longo dos últimos anos, em concreto neste último mandato, muito ficou por fazer a nível desta matéria das cargas e descargas. E não, apesar de estar previsto, porque o próprio regulamento de estacionamento e paragem na via pública prevê a criação de bolsas de estacionamento para este efeito. Mas muito ficou por fazer. Portanto, dentro, onde é possível e dentro daquele espaço que existe, é possível procurar organizar o espaço de maneira a tentar criar algum estacionamento para este efeito, portanto, para cargas e descargas.
Até com horários próprios.
Sim, tudo isso. Mas todas essas questões acabam por estar previstas. Aqui também é fundamental envolver as várias partes interessadas, porque a ideia é tentar eliminar alguns constrangimentos e não criar mais constrangimentos e, portanto, em algumas zonas é possível criar estes espaços para que as coisas possam acontecer de uma forma mais organizada, mais regulamentada e sem criar constrangimentos. O que acontece muitas vezes hoje em dia é que estes espaços não são criados e os veículos acabam por parar, por estar em segunda fila e, portanto, acabam por trazer mais problemas a uma zona que já de si é problemática e é assim caótica. Portanto, esta também, a par de outras questões de estacionamento que é preciso resolver na cidade de Lisboa, é preciso dar especial atenção a estas questões e onde é possível criar estas zonas específicas com horários para fazer estas cargas e descargas, isso deve ser feito. Onde não é tão fácil, têm que ser discutidas e debatidas soluções com as várias partes interessadas, com os comerciantes, com os moradores, para procurar a solução mais viável para todos e que crie menos constrangimentos.
E deve também haver alguma formação das pessoas no que diz respeito ao respeito pelo próximo, até porque muitas vezes vemos nos poucos locais de cargas e descargas carros estacionados que não estão a carregar nem a descarregar nada. Aqui já é uma questão de fiscalização que se impõe.
Sim, tal como em muitas áreas acaba por faltar esta... Em primeiro lugar, esta informação e sensibilização e depois a parte da fiscalização também. Isso era uma das questões que também ajudaria a tentar criar aqui alguma ordem nesta questão que acaba por ser muito caótica na cidade de Lisboa. Portanto, quando são também implementadas medidas, convém que depois haja alguém para ver se estão a ser cumpridas ou não. Por isso é que também se fazem estas regras e que se regulamenta também nesse sentido. Mas isso também tem sido algumas das queixas que por vezes nos chegam.
Muito bem, isto leva-me à última pergunta, não sem que antes deixe sublinhado que, de facto, estacionar num lugar destinado a cargas e descargas é tão mais grave ou tão grave como estacionar num local reservado para pessoas com mobilidade reduzida. Tenham noção das dificuldades que os outros têm e não se sirvam do espaço que está destinado a eles para, numa linguagem brejeira, se desenrascarem o mais rapidamente possível. E isto leva-me à última questão que tenho para lhe colocar, talvez a questão mais difícil. Cláudia Madeira, Lisboa ainda é uma cidade impossível para as pessoas com mobilidade reduzida?
Em muitas zonas é ainda uma cidade impossível e noutras, não sendo impossível, é uma cidade muito, muito difícil. Falamos de pessoas que acabam por já ter dificuldades no dia-a-dia e quando é a própria cidade a criar ainda mais dificuldades, mais obstáculos, mais barreiras, não podemos dizer que Lisboa seja no dia de hoje uma cidade totalmente acessível para pessoas com mobilidade reduzida ou condicionada. Portanto, há ainda muito a fazer, apesar de haver um plano de acessibilidade pedonal. Depois é importante também que as medidas que estão no papel sejam cumpridas, que sejam implementadas e que vão ao encontro daquilo que são as necessidades das pessoas. Portanto, há ainda muito a fazer nesta área.
E sobre isto, não estamos a falar só na possibilidade de poder estacionar o veículo automóvel, mas também naquelas floreiras que se encontram ao meio do passeio, naqueles pins que impedem o estacionamento, mas também muitas vezes impedem a circulação.
A própria cidade acaba por ser uma barreira para as pessoas com essa mobilidade reduzida ou condicionada e, portanto, é uma área onde há ainda muito a fazer, muito ainda.
Muito bem, Cláudia Madeira, chegamos ao final do nosso tempo. Resta-me agradecer-lhe de novo a disponibilidade para podermos ter tido esta conversa e desejo que ela contribua para que no futuro tenhamos uma cidade mais aberta, mais sustentável e com melhor mobilidade.
Muito obrigada.
Cansados vão os corpos para casa, dos ritmos imitados de outra dança. A noite finge ser ainda uma criança de olhos na lua, com a sua cegueira da razão e do desejo.
A noite é cega e as sombras de Lisboa são da cidade branca, escura face. Lisboa é mãe solteira, amou como se fosse a mais indefesa princesa que as trevas algum dia coroaram. Não sei se dura sempre esse teu beijo, o apelo. apenas o que resta desta noite. O vento enfim parou, já mal o vejo por sobre o tejo.
E já tudo pode ser tudo aquilo que parece na Lisboa que amanhece. O Tejo que reflete o dia à solta, à noite é prisioneiro dos olhares. Ao cais dos miradouros vão chegando dos bares os navegantes, amantes das teias que o amor e o fumo tecem.
E o Necas que julgou que era cantora, que as dádivas da noite são eternas. Mal chega a madrugada, tem que rapar as pernas para que o dia não traia de tristes que não foram nem malentes.
Não sei se durou sempre esse teu beijo, ou apenas o que resta desta noite.
O vento enfim parou, já mal o vejo por sobre o Tejo. E já tudo pode ser tudo aquilo que parece na Lisboa que amanhã.
Em sonhos é sabido, não se morre.
Aliás, essa é a única vantagem
de após o vão trabalho, o povo ir de viagem. O sono fundo,
fecundo
em glórias e terrores e aventuras. E há de quem acorda estremunhado, espreitando pela fresta a ver se é dia.
Aí se as ansiedades ditam sentenças friamente ao ouvido,
ruído
que a noite a seu costume transfigura. Não sei se dura sempre esse teu beijo, ou apenas o que resta desta noite. O vento enfim parou, já mal o vejo por sobre o Tejo. E já tudo pode ser tudo aquilo que parece na Lisboa que amanhece.
Na Lisboa que amanhece.
Na Lisboa que amanhece.
Conversas com a alma, um olhar que atravessa a alma dos nossos convidados, um olhar sobre os seus sonhos, motivações e as suas escolhas, a sua obra, o seu legado que nos deixam e os caminhos que trilharam. Conversas com a alma, um programa de Luís Filipe Silva, aqui na RLX Rádio Lisboa.